Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, na área de desenvolvimento econômico, como o PIB é visto em termos de medida de bem-estar social?
Em relação ao PIB, é uma medida que vem sendo utilizada para medir o grau de desenvolvimento econômico entre os países ou entre regiões de um mesmo país, porque é uma medida que é amplamente disponível, relativamente fácil de mensurar a partir da difusão da metodologia das contas nacionais, contas regionais em vários países. O PIB é uma medida razoavelmente confiável de capacidade produtiva. Apesar de ser imperfeita, o PIB ele é muito relacionado com medidas que são relevantes para o bem-estar das pessoas. Por exemplo, países que têm mais capacidade produtiva têm mais capacidade de investimento em saúde, em educação, em infraestrutura, em prover bens que são essenciais para as pessoas, como moradia, alimentação, vestimentas, além de maior acesso a lazer. Então o PIB está relacionado, tem uma correlação muito forte com variáveis que são relevantes para o bem-estar das pessoas. Mas de fato, é uma medida imperfeita, onde os próprios economistas vêm avançando nesse sentido de procurar medidas alternativas para mensurar o bem-estar social. Porque em última instância, a gente se preocupa com o nível de PIB de cada país, porque isso reflete, em certa medida, o grau de bem-estar das pessoas que vivem naquele país.
E quais as medidas alternativas em relação ao PIB?
As medidas que vêm surgindo, pelo menos na parte econômica, na área econômica, começou um dos índices que é muito aceito hoje, é o IDH, que é uma medida de PIB per capita, e tem variáveis que capturam o grau de escolaridade, acesso à educação das pessoas, e também um índice relacionado à saúde. Então, ele é composto desses três aspectos que capturam melhor essa questão do bem-estar social. Mas existe uma crítica em relação a esse tipo de índice, que ele meio que, a gente falaria, ad hoc, né? Não tem uma estrutura teórica por trás para explicar como que cada um desses elementos afetariam o nível de bem-estar das pessoas. Os pesos são arbitrários, né? Como é que isso de fato entra numa função de bem-estar das pessoas. Tem uma linha da economia que tem ido para o lado do que a gente chama, né, de função utilidade. Então, a partir de uma função utilidade, que é muito comum nos modelos econômicos para medir o bem-estar dos indivíduos, né, uma função utilidade intertemporal, que seria o consumo, as coisas que satisfazem as pessoas ao longo do tempo, e através dessa função medir um grau de bem-estar. Tem um artigo recente que saiu em 2016, de dois economistas que são muito conhecidos na parte de crescimento e desenvolvimento econômico, que são Jones e Clennon. Eles são economistas da Universidade de Stanford. E eles utilizaram, a partir dessa função de bem-estar social, pegando um indivíduo representativo para cada país, variáveis como consumo. Né? O consumo é mais importante que o PIB, porque o consumo pega diretamente essa variável relacionada à parte econômica sobre o bem-estar. E eles introduzem também longevidade das pessoas nessa função, desigualdade de consumo e lazer. Ainda é uma função limitada, mas que já incorpora, a partir de uma abordagem econômica, muitos elementos que afetam o bem-estar das pessoas. E o curioso dos resultados é que se você pega a base de comparação nos Estados Unidos e você compara países europeus, como eles trabalham menos e têm lazer maior, longevidade também é maior, o nível de bem-estar acaba ficando muito mais próximo dos Estados Unidos em relação a uma medida como o PIB. E países como Brasil, Chile, México, os países da América Latina em geral, da África, como eles têm uma expectativa de vida menor, mais desigualdade também de consumo, eles acabam ficando ainda mais atrás do que quando a gente compara somente o PIB em termos de bem-estar. Claro que tem muitos elementos ainda a serem adicionados. A própria renda, o próprio consumo tem um efeito até um certo momento sobre o bem-estar dos indivíduos. É o que a psicologia vem dizendo. E a partir daí, outros elementos acabam sendo mais importantes, mas a parte econômica dessa análise de bem-estar a partir de instrumentos que são utilizados comumente na economia vem avançando de forma razoável e eu acho que existe um campo muito grande para ser explorado ainda nesse sentido.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.